11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira já é um dia complicado. E se o seu time perdeu no fim de semana, como é o caso do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, a segundona assume ares quase que dramáticos. Coragem, pessoal, força, porque a semana está só começando. E se é segunda, é dia de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão. E vamos aqui aos nossos comentaristas. Hoje temos uma trinca de comentaristas, uma trindade de comentaristas aqui no Conexão Senado. Vamos começar com quem tem direito de cornetar os outros. É o Fernando Ribeiro, torcedor do Flamengo. Se bem que o Fernando é aquele flamenguista que, por exemplo, não foi a Mané Garrincha no sábado, não é isso, Fernando?
Não fui. Eu sou um flamenguista de coração. Fica lá no fundo do coração, eu torço pelo Flamengo, mas sempre de longe.
Tá bom, então. Aqui, à minha esquerda, está o Rodrigo Rezende, também está contente, porque é quase que foi um título, quase a gente colocou o hino do Cruzeiro hoje aqui no Conexão, porque o Cruzeiro, meu caro Rodrigo, finalmente ganhou no Campeonato Brasileiro na estreia do Rogério Ceni em grande estilo. Bom dia, Rodrigo.
Ganhar do líder não vale não vale título, não vale a primeira colocação?
Não vale. A FIFA ainda não estabeleceu essa regra.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Fernando. Bom dia para o Aldo, para todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando a gente, o Conexão Senado, aí pelo Facebook e pelo YouTube.
Bom, Rodrigo, deu a deixa aqui. Quem está na ponta da linha é o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Já ouvi aí que está aí o Rodrigo aí, cruzeirense do lado, e o Fernando, que é flamenguista, não é isso?
Exato.
Bom dia para todos aí, viu? Samara, quem está na mesa aí hoje?
Então, Isaura. Então aqui é a Isaura Oliveira.
Isaura Oliveira, pronto. Bom dia para ela também. Vamos bater bola.
Vamos bater bola, né, Aldo? Até porque o Fogão também foi derrotado no final de semana para o Corinthians. O resultado já era esperado, né? Já esperava esse resultado, né, Aldo?
Eu esperava. O Botafogo, infelizmente, ele até jogou bem aquela partida contra o Flamengo, apesar de ter perdido, e outras duas aí que ele tinha ganho, mas contra o Corinthians, realmente, não jogou bem. E você sabe, o Gesiel não tá por aí hoje, não?
Hoje não. Pois é, logo que o Sport ganha, o Gesiel não tá.
E do Botafogo de São Paulo, você sabia que os três Botafogo perderam? Porque tem um da Série C também, a Paraíba, perdeu o Náutico.
Ah, olha aí. Não tá fácil a vida para Botafogo, seja qual for o estado do Botafogo.
Mas eu torci pelo empate, pelo menos, viu, Adriano? Mas não teve jeito. É. O Corinthians foi melhor. Eu vi até o pessoal da Bandeirantes falando que foi, dos últimos 10 jogos aí do Corinthians, o melhor foi esse.
E logo contra o Botafogo.
Tá.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Campeonato Brasileiro. Agora, antes, vamos falar de um clube que também disputa o Brasileirão, mas que há quase 3 anos protagonizou um dos episódios mais tristes da história do futebol mundial.
Estamos falando da Associação Chapecoense de Futebol da cidade de Chapecó, no Oeste Catarinense.
Em novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-Americana caiu perto da cidade de Medellín, na Colômbia.
Das 77 pessoas que estavam no avião, apenas 6 sobreviveram. Os jogadores Alain Rusquel, Jackson Fulman e Neto, o jornalista Rafael Renzel, que morreu nesse ano vítima de infarto, e 2 tripulantes da Lamia, a companhia boliviana dona do avião.
E a Comissão de Relações Exteriores do Senado quer garantir a indenização às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense antes de novembro, quando o desastre completa 3 anos.
Os senadores também cogitam criar uma CPI. Eles devem se encontrar amanhã com o presidente Jair Bolsonaro e vão pedir a interferência dele no caso. A reportagem é da nossa colega Marcela Cunha.
O jogador Neto, um dos 6 sobreviventes, deu um depoimento emocionado à Comissão de Relações Exteriores e disse que conta com os senadores para finalmente resolver a questão.
Se engana quem acha que a tragédia é a única causa do sofrimento. A impunidade ela dói mais do que qualquer tragédia.
O advogado das seguradoras, Alex Stovold, participou da reunião e disse que havia uma cláusula no contrato que excluía da área de cobertura a Colômbia, destino final do avião e onde houve a queda. Ele informou ainda que a Lamia teria perdido o prazo de pagamento da apólice em outubro. O dono do avião, Ricardo Albacete, participou por videoconferência e criticou o valor que tem sido oferecido como indenização de $225 mil no lugar dos $300 milhões previstos no contrato, chamando de esmola. O presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, estuda uma forma de convocar as instituições convidadas para a audiência que não compareceram, como a ANAC e representantes das agências de aviação da Bolívia e da Colômbia.
E se convidado, como foram, não vieram, vamos usar o nosso instrumento. Se a gente for fazer uma CPI, eles vão ter que vir na marra aqui, porque nós estamos contra o tempo.
Uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro foi marcada para a próxima terça-feira para negociar um acordo.
Muito obrigado aí a Marcela Cunha. Meu caro Aldo Renato, pois é, além da dor de perder um familiar, um amigo, uma pessoa querida, os parentes, amigos aí das vítimas do acidente da Chapecoense ainda tem que conviver com esse imbróglio envolvendo aí o pagamento do seguro.
É verdade, Adriano. Realmente foi um acidente que foi com o mundo, né? Não foi só o Brasil, porque o time é do Brasil. E uma irresponsabilidade muito grande, né, da equipe, seja piloto, copiloto, né, equipe de comando do avião, negócio de abastecimento, que não houve para acabar de chegar em Bogotá, né? E aí caiu nessa situação que, quando uma pessoa perde, né, um ente querido, que seja um acidente, tem essa indenização de seguro. Eu acho bom o Senado realmente, tá, ajudar a equipe, né, do Chapecoense, porque você vê que é absurdo uma cláusula lá que diz, né, da responsabilidade, e porque não foi recolhido lá, né, um prêmio que seja, em outubro venceu, não recolheram, e fica por isso mesmo. Acho que a atitude do Senado, dos senadores aí, que seja até para fazer uma CPI, será um exemplo, viu? É uma força muito grande que está sendo dada aí dessa questão.
É verdade. Hein, Rodrigo? E agora tem essa questão aí da possibilidade de uma CPI, e aí com a CPI os senadores têm a prerrogativa de convocar entidades, representantes de entidades que foram convidadas, mas não enviaram representantes para essa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores.
Pois é, e é um imbróglio, né? Um nó muito grande a ser desatado, Adriano, porque fica a tragédia foi, né, marcante, principalmente no Brasil, naquele dia, né? Todo mundo parou para acompanhar o drama da Chapecoense, dos jornalistas, né, que faleceram naquele dia, que também estavam no avião. E como a gente viu na matéria da Marcela, são uma série de condições que acabam contribuindo para que esse imbróglio permaneça, né, que essa confusão permaneça. Se o seguro não vale em determinado país, se não pagou num tempo adequado, houve o próprio erro do avião, né, que as autoridades até hoje investigam se havia ou não a quantidade certa de combustível, se era necessária mais uma parada para abastecer o avião. Enfim, são tantos pontos a serem considerados, né, e a gente não pode esquecer que, apesar disso tudo, essa parte técnica, essa parte econômica, são vidas, né? As vidas que permanecem aqui dos familiares, dos sobreviventes, precisam de um auxílio psicológico, precisam de um auxílio, né, que permita que eles prossigam a sua trajetória, mas também o auxílio econômico, afinal, é um drama muito grande. Quantos jogadores eram ali arrimo de família, né? Quantos jornalistas eram arrimo de família, pessoas que ajudavam a sustentar as suas casas, e hoje as famílias se encontram sem a pessoa, sem contato com a pessoa e sem condições econômicas para, muitas vezes, né, fazer uma vida mais digna, né?
Pois é, então amanhã tem esse encontro dos senadores com o presidente Jair Bolsonaro, já que virou um assunto diplomático, porque envolve não só o Brasil, envolve a Bolívia, já que o avião da empresa é de uma companhia boliviana, e envolve também a Colômbia, já que o acidente aconteceu na Colômbia. Então vamos aí acompanhar, claro, com atenção o desenrolar dessa polêmica. Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, pessoal. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão. E vamos aqui começar no Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui da derrota do Botafogo, né, Aldo? O Botafogo perdeu do Corinthians 2-0, mas o Botafogo até que não está ruim na tabela, não. Está em nono lugar, está aí razoável, ali está no meio da tabela. O Fluminense perdeu do CSA em casa por 1-0 e a situação do Flusão complicou, porque o Flusão agora é o 18º colocado, foi ultrapassado pela Chapecoense e pelo Cruzeiro, aqui do Rodrigo Rezende, que ganhou na estreia do Rogério Ceni. Aldo, você agora é uma opinião mais neutra, tá? Aqui, você torce pro Botafogo, mas deve ter acompanhado o Rogério Ceni lá no jogo do Cruzeiro com o Santos. O Rogério Ceni deu mesmo um nó tático no Sampaoli, no jogo de ontem, Cruzeiro e Santos?
Sim, acho que sim. Porque na hora que ele viu que o Santos perdeu um jogador da defesa, ele falou, opa, aí ele botou o Fred. Né? Passou uns 10 minutinhos e ele pegou e falou, então vou botar o Fred, eu vou ganhar um espaço ali. Né? E realmente o Cruzeiro, eu vi esse jogo quase todo. O Cruzeiro jogou muito bem. Fazia 11 jogos, não é, Rodrigo? Que o Cruzeiro não ganhava uma partida.
Exatamente, Aldo. E era uma dificuldade muito grande de fazer gol, né? Também o próprio Fred estava 16 jogos sem fazer gol.
Mas, ó, era o outro time. Da mesma forma que deu tudo certo pro Cruzeiro, viu, Adriano? Deu tudo errado pro Fluminense. Porque o jogo do Fluminense, chutou 31 bolas ao gol e o goleiro salvou pelo menos uma meia dúzia que eu me lembro, entendeu? Contra o CSA. É verdade, o Fluminense não merecia ter perdido o jogo de 1-0, não, viu? Estou falando de uma forma, como você falou, bem neutra.
Ô, Aldo, muito obrigado aí com as suas palavras, com a situação aí.
Agora, só
isso me der mais força para continuar.
O Cruzeiro e o Fluminense vão ter que tomar um caminho aí na segunda fase do campeonato, né? Depois do 20º jogo lá em frente, porque eles estão o tempo todo lá embaixo, não pode, né?
Eu acho que o Fernando Diniz não passa dessa semana como técnico do Flu, eu acho. Minha opinião. Agora, até porque teve uma reunião tensa da diretoria com o elenco, né, com o Fernando Diniz na semana passada, cobrando resultados. Eu acho que depois dessa derrota vai ficar difícil.
E vem cá, só perguntando aí, você não falou do Vasco. Apareceu algum vascaíno aí hoje? Por aí?
Sim, apareceu a Samara Sadek, produtora de estúdio do Conexão. Apareceu aqui até por obrigação de ofício, ela tinha que vir, né, para fazer a produção do Conexão. O Hélito Araújo, também da técnica, que apareceu,
né,
aqui.
O Pedro, um dos nossos operadores
também.
Está aí firme e forte.
Está aqui firme e forte aqui.
É, você que gosta das cornetadas, né, Adriano?
Tá bom, então.
Mas vamos falar mais de outros jogos. Fala aí, Adriano.
Pois
qual
é.
Qual o próximo?
Vamos falar do Vasco e Flamengo, porque teve o jogo Vasco e Flamengo aqui no Mané Garrincha, 65.500 pessoas no Mané Garrincha. Se eu não me engano, é o recorde desse ano aí no Campeonato Brasileiro. Sim. Enfim, foi um jogo muito movimentado, com muitas opções, muita polêmica. Teve aí dois pênaltis para o Vasco, os dois o Vasco perdeu. Teve um pênalti para o Flamengo converteu. 4-1 para o Flamengo, vitória Flamengo incontestável, 4-1, beleza. Agora eu queria chamar a atenção aqui em relação aos problemas que mais uma vez acontecem quando tem um jogo dessa magnitude no Mané Garrincha. A Samara Sadek estava conversando comigo aqui antes do Conexão, e ela e a família dela, né, o esposo, os filhos, foram assistir ao jogo no Mané Garrincha. Era um programa de família muito legal e tal. Eles ficaram 3 horas no Mané Garrincha e não tiveram oportunidade de, talvez, nem tomar água, nem comprar algum lanche, porque não havia essa possibilidade no setor onde eles ficaram, na arquibancada. Simplesmente não havia essa possibilidade. Ou seja, o torcedor, pelo menos o que ficou naquele setor, né, Rodrigo, não foi bem tratado.
É, a gente já tem reclamações recorrentes, né, Adriano, no Mané Garrincha, questão de entrada, né, do acesso ao Mané Garrincha quando o jogo envolve um público muito grande, não só em jogo, né, em show, em outras oportunidades também, o Mané Garrincha tem sempre essa crítica, né. Bom, o Mané Garrincha aqui em Brasília passou por um processo de concessão, né, ele será durante algumas décadas aí administrado por uma empresa privada, com alguns benefícios, algumas contrapartidas com o governo do Distrito Federal. A ideia dessa empresa é trazer grandes eventos, como jogos de futebol, principalmente de grande público, como esse Flamengo e Vasco, para Brasília, né? Brasília tem um público que gosta muito de futebol, gosta muito de basquete, tem alguns times, né, também que disputam a NBB. Então é importante corrigir esse tipo de coisa, né? Porque a experiência do estádio, ela é muito estimulante se dá tudo certo, né? Mas se dá muita coisa errada, a pessoa pensa em ir ou não uma segunda vez. E então é importante que, para que Brasília receba grandes jogos, grandes eventos, como foi esse Flamengo e Vasco, né? A torcida fazendo uma festa muito legal, muitos locais com a torcida misturada ali, flamenguistas e vascaínos, né, Adriano? A gente viu nas imagens, que isso possa abrir os olhos, né, dessa empresa, das pessoas que administram Mané Garrincha, para que a gente tenha uma estrutura bacana para os próximos jogos.
É verdade. Ó, a Samara tá mandando aqui mensagem pra gente. Primeiro ela fala que o jogo do Vasco era para ser 3-2 pro Flamengo, mesmo perdendo. O placar não condiz com a fase que estamos levando. Vamos adiante, agora é o São Paulo. O único serviço autorizado era o de ambulante, mas só vi dois, vendendo churros. Não tivemos problema na entrada, foi bem tranquilo. Pelo desconforto com as crianças, não quero ir mais ao Brasileirão. É o desabafo aqui da Samara. E isso, né, Aldo? Já é um problema, porque se a ideia é ter público nos estádios, quando tem uma experiência dessa, a galera fica desestimulada para uma próxima vez.
Eu já, até na época da Copa do Mundo, lógico, Copa do Mundo é diferente, né?
A organização padrão FIFA
é outra. É. Mas já fui em 2-3 jogos após isso. Realmente, esse problema da entrada aí, de poucos portões, quando é grande público, como o Rodrigo citou, é um problema recorrente. Agora, vamos ver, a privatização parece que só vai ser assumida agora em outubro, novembro. Então, esse atendimento ainda foi meio remendado, né? Quem estava cuidando ainda era o GDF. Aí, né? Parece que o policiamento, pelo que eu vi na TV, estava bom. Muitos policiais lá organizando as entradas lá e mesmo lá dentro. Agora, essa parte aí de aquisição aí de alimentos, o bebida, o refrigerante, o suco, eu não sei qual setor que a pessoa ficou, mas o melhor setor que eu vi até uma reportagem é aquele intermediário, né, que chamou hospital e tinha até bebedouro d'água, para a pessoa tomar água de graça. Então, realmente, teve essa falha em outros setores. Mas vamos ver, até o presidente do consórcio apareceu dando uma entrevista na televisão, né, que o projeto é maravilhoso, né, tem até acréscimo de outra quadras, até de tênis lá em volta do complexo lá, né, não sei se vocês já viram esse projeto. E vamos ver, né, se o estádio realmente fica uma coisa assim administrada, como é na Europa, por exemplo, né, um negócio muito, muito bem organizado.
É verdade. Né? Ô Aldo, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Agradecemos. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Rodrigo e demais aí. Tudo de bom.
Esse foi o Aldo Renato participando aqui do 11 Minutos. A Samara Sadek diz que foram 3 horas sem comer e sem beber. Para ir no bebedouro, você tem que parar de ver o jogo. E pela quantidade de gente, é uma demora. Realmente, aí é complicado. Obrigado, viu, Samara, pela participação. O Henrique Ronce está em Fortaleza, diz que o Ceará foi garfado no Brasileirão.
Cadê o VAR, né, Adriano?
Cadê o VAR? Foi na estreia do Daniel Alves, que fez até gol, né? São Sim. Paulo 1, Ceará 0. Consagração do Dani Alves, voltando aí para o futebol brasileiro. E a gente, para encerrar aqui o 11 Minutos, não poderíamos deixar de falar da belíssima campanha que o Manaus Futebol Clube fez na Série D. Na Arena da Amazônia, nesse final de semana, o Manaus, jogando em casa, vencendo, ganharia o título da Série B, empatou de novo com o Brusque, de Santa Catarina, por 2-2, repetindo o placar do primeiro jogo em Santa Catarina, e na disputa de pênaltis, o Brusque levou a melhor. O Manaus não ficou com o título, né, Rodrigo? Mas o Manaus agora, ano que vem, está na Série C, e se depender da torcida, é Série B. E quem sabe Série A logo, logo.
É futebol do norte do país, como a gente falou até na sexta-feira, né, Adriano? Aproveitando a Arena da Amazônia, né? Foi construída para a Copa. Recorde de público, né? Foi batido o recorde de público da história da Arena da Amazônia. E muito legal, Manaus, uma pena não ter conquistado o título, né? Mas futebol é assim mesmo, né? Apenas um pode ganhar. Parabéns ao Brusque, ao pessoal de Santa Catarina. E que o Manaus consiga ficar com uma estrutura bacana aí para a Série C.
Legal, Manaus escuta a gente em 106,9 MHz. Rodrigo Rezende, muito obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Pois é, mandar um abraço, você já falou, né, Adriano? Pessoal de Alagoas, o CSA, depois de 32 anos, Adriano, que não ganhava uma partida fora de casa,
pois é.
Aprontou logo com
o Fluminense, né, pessoal? Adriano. Podia ser contra o Flamengo, do Fernando Ribeiro aqui.
Estive ano passado lá no Rei Pelé, num jogo da Série B, né? CSA e aí, Boa Esporte, foi muito legal, né? Recepção muito bacana, o CSA ganhou por 1-0. Fica um abraço aí pro pessoal de Alagoas, que também acompanha a gente agora em FM, na Rádio Senado Maceió, né?
E, inclusive, tem uma tentativa de mudar o nome do estádio para Rainha Marta.
É, que está esbarrando na questão daquela questão de fazer homenagem para pessoas que ainda estão vivas, né? Tem aí
o Rei Pelé está vivo.
Problema, né? Então, aí, para mudar o nome, né, seria meio complicado, como o Pelé foi uma homenagem mais antiga, né? É, não havia essa limitação ainda da lei. Então, ainda tem esse empecilho. Vamos ver o que vai acontecer. Marta, que é alagoana, né? Por isso dá homenagem. Exato. Mas, no mais, um abraço para você, para o Fernando, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Legal. Fernando, Flamengo na próxima vez, ó, vamos, o Flamengo vai se atualizando aí com os esquemas táticos, né, dos jogadores do Flamengo, para a próxima vez aqui você participar do 11 Minutos com a gente, ô, Fernando.
Vou tentar, Adriano, mas realmente futebol não é exatamente a minha praia. Tá, eu sou mais um homem das ciências, da tecnologia.
Tá bom, então.